Podcast Unesp.
Durante a última semana, o mundo acompanhou a mais recente e lamentável crise migratória, que ocorreu na Espanha com a travessia de cerca de 60 mil pessoas, grande parte jovens marroquinos, rumo ao enclave de Ceuta, impulsionada por redes sociais e tensionamentos políticos. Nesse caótico cenário, dezenas de mortes foram registradas por afogamento ou esmagamento nas cercas e no mar. O episódio gerou uma forte crise na União Europeia e atritos diplomáticos. Vídeos virais espalharam promessas falsas de um caminho fácil para a Europa. O governo espanhol reforçou a segurança marítima com boias e patrulhas em Ceuta e devolveu grande parte dos migrantes ao Marrocos. Porém, tudo isso gerou uma série de críticas e questionamentos sobre políticas de mobilidade humana, não apenas entre Europa e África, mas para todo o planeta. Lucas Damasceno Tomazella, doutorando do programa de pós-graduação Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz uma análise de contextos centrais desta crise.
Bom, como a gente tem observado nos últimos dias, tanto em noticiários quanto em redes sociais, a cidade autônoma espanhola de Ceuta, que possui pouco mais de 80 mil habitantes, ela acabou se tornando o centro de uma das maiores crises migratórias enfrentadas pelo mundo nos últimos anos, né? Então, em poucos dias, um território que é relativamente pequeno passou a ter que lidar com a chegada de dezenas de milhares de imigrantes. Em um episódio que rapidamente deixou de ser uma questão local de migração irregular e passou a envolver dimensões muito mais complexas, né? Principalmente aquelas relacionadas à proteção internacional, questões diplomáticas e disputas políticas de uma forma geral em torno da questão da migração, mobilizando não só a Espanha, mas toda a União Europeia e basicamente todo mundo, né? E para compreender um pouco mais desse episódio, eu acho que é fundamental a gente entender o que representa Ceuta. Ceuta é uma cidade que fica localizada no norte da África e é cercada tanto pelo território marroquino quanto pelo mar Mediterrâneo. E apesar de estar geograficamente no continente africano, Ceuta pertence à Espanha e, consequentemente, acaba integrando também a União Europeia. E ao lado de Melilla, que é uma outra cidade autônoma espanhola, ela constitui uma das únicas fronteiras terrestres entre a África e a União Europeia. E por isso, há décadas, ela ocupa essa posição muito estratégica nas rotas migratórias das pessoas que saem do continente africano para chegar no continente europeu em busca de melhores condições de vida. E para ter uma noção ainda mais concreta de tudo isso que aconteceu, é interessante trazer aqui alguns dados divulgados pelos próprios governos da Espanha e de Marrocos, que, embora tragam alguns números divergentes, eles estimam que entre 50 e 60 mil pessoas tenham atravessado a fronteira nesse curto intervalo de tempo, que são basicamente 2 dias, 30 e 31 de julho. É interessante entender também quem são essas pessoas, que em sua grande maioria são, de fato, migrantes marroquinos, mas também existe uma grande quantidade de migrantes provenientes de países da África subsaariana. E talvez um dos aspectos mais preocupantes dessa crise é a grande quantidade de jovens menores de idade que fizeram a travessia desacompanhados. Outro fator que chama atenção é a forma como esses migrantes chegaram em Ceuta. Então, praticamente todos vieram nadando, utilizando boias e outros objetos improvisados para chegar no território espanhol. E o resultado disso, infelizmente, traz alguns números bastante tristes. Segundo o governo espanhol, mais de 70 pessoas morreram durante a travessia e centenas outras precisaram de atendimento médico quando chegaram. E aqui é preciso lembrar que quando essas pessoas chegaram, houve diversos conflitos com as autoridades locais, o que ajuda a entender também esses números. Nos dias que se seguiram, a grande parte desses migrantes acabou retornando a Marrocos, seja em razão das ações coordenadas entre o governo espanhol e o marroquino, ou seja, diante da percepção de que eles não iriam, de fato, conseguir chegar na Espanha continental ou em outros países da União Europeia, o que acabou frustrando esses migrantes e fazendo com que eles retornassem também a Marrocos. Mas entender o que aconteceu em Ceuta exige que a gente olhe além desses 2 dias. Para explicar por que tantas pessoas decidiram atravessar essa fronteira praticamente todas ao mesmo tempo, é preciso considerar tanto acontecimentos recentes quanto fatores estruturais que há décadas fazem de Ceuta uma das principais portas de entrada para toda a Europa, como eu mencionei anteriormente.
Lucas sinaliza elementos políticos recentes que geraram a problemática atual.
Começando pelos acontecimentos mais recentes, um primeiro aspecto que é importante a gente prestar atenção diz respeito ao próprio contexto político espanhol, né? Então, nesse sentido, nos últimos anos, o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez, ele acabou adotando uma postura relativamente mais aberta em relação à migração do que é observada não só em outros momentos na Espanha, mas em toda a Europa, né? Então, uma das principais iniciativas adotadas nessa direção pelo governo espanhol foi um amplo processo de regularização migratória iniciado em janeiro de 2026. E essa nova política, ela concedia o título de residência a estrangeiros que já residiam na Espanha há pelo menos 5 meses, não possuíam antecedentes criminais e preenchiam alguns outros requisitos previstos nessa nova legislação. E o objetivo declarado do governo era justamente retirar, o grande número de pessoas, existentes na informalidade na Espanha. Ampliar a integração dessas pessoas à sociedade espanhola e responder também algumas necessidades do mercado de trabalho espanhol. E um pouco tempo depois da promulgação dessa nova lei, chama atenção uma decisão do Tribunal Supremo Espanhol, que determinou que migrantes interceptados no mar passassem a ter direito à análise individual de seus casos antes da adoção de qualquer medida de retorno. Então, embora tanto a política de regularização quanto essa decisão do Tribunal Supremo Espanhol elas tivessem objetivos e alcances bastante específicos, de acordo com o governo espanhol, ambas passaram a circular nas redes sociais de uma forma muito simplificada e muitas vezes distorcida, alimentando a percepção de que a Espanha teria flexibilizado toda a sua política migratória e fazendo com que a entrada e permanência de imigrantes, em território espanhol fosse muito mais facilitada. De acordo com o governo espanhol, essa interpretação ela foi rapidamente explorada por organizações envolvidas no tráfico de pessoas, que passaram a incentivar cada vez mais a travessia, culminando no que a gente viu em Ceuta, né? Essa, no entanto, não foi a única explicação apresentada para a crise que a gente observou. Parte da imprensa internacional e alguns outros atores políticos passaram a sustentar também que o próprio governo marroquino teria deliberadamente reduzido a fiscalização da sua fronteira, permitindo a passagem desses milhares de imigrantes. Obviamente, o governo marroquino ele rejeitou essa acusação imediatamente, e assim como o governo espanhol afirmou que a crise foi em grande medida motivada por essa disseminação de informações falsas nas redes sociais e pela atuação de organizações envolvidas no tráfico de pessoas.
O pesquisador também aponta que a crise é resultado de fatores estruturais mais profundos.
Todos esses citados acontecimentos, eles ajudam a compreender porque a crise ocorreu justamente nesse momento. Mas eles não são suficientes, obviamente, para explicar toda a dimensão do episódio, né? Nesse contexto, a mobilidade humana em direção à Europa, ela é resultado de fatores estruturais muito mais profundos, que há décadas afetam diferentes países africanos, né? Então, a gente tem diversos conflitos armados, instabilidade política, falta de oportunidade econômica, e até mesmo em algumas regiões sente-se muito mais os impactos das mudanças climáticas, né? Então, todos esses fatores acabam levando milhares e milhares de pessoas a deixar os seus países em busca de proteção ou de melhores condições de vida, né? E o Marrocos, apesar de estar no norte da África, estar mais próximo da Europa, ele também enfrenta esses desafios, né? Como o elevado desemprego entre os jovens, desigualdades socioeconômicas, efeitos acumulados de período de seca. Enfim, o que é importante a gente ter em mente é que essas dificuldades não são exclusivas, do país, de Marrocos, mas refletem problemas presentes em diferentes partes do continente africano. O que ajuda a explicar a grande presença de marroquinos, nessa crise, querendo ou não, é sobretudo a proximidade geográfica com Ceuta, né, que faz da cidade uma das rotas mais acessíveis, para quem busca chegar no território europeu. E é justamente pela combinação entre todas essas condições estruturais e esses acontecimentos mais recentes que ajudam a explicar por que que a crise, migratória em Ceuta ocorreu nessas proporções observadas.
Lucas fala sobre a reação da Espanha e de outros países sobre o episódio.
Bom, compreendidas as principais causas dessa crise, vale a gente observar também como a Espanha e alguns outros países reagiram a todo esse episódio, né? O primeiro-ministro Pedro Sánchez, ele rapidamente se locomoveu a Ceuta e anunciou que destinaria todos os recursos disponíveis para promover um maior fortalecimento do controle da fronteira, intensificaria a cooperação com Marrocos e buscaria restabelecer a normalidade da cidade o quanto antes, principalmente com o retorno dos migrantes que entraram em território espanhol, inclusive daqueles que não desejavam retornar de forma voluntária, né? Agora, já em relação à Europa, é interessante a gente observar a reação de alguns governos, especialmente aqueles com líderes de extrema-direita, que passaram a atribuir o episódio às políticas migratórias adotadas pela Espanha, especialmente ao recente processo de regularização em massa anunciado pelo governo no início desse ano, né? Aqui também vale a pena a gente chamar a atenção para uma política promovida pela Itália, que por um mês bloqueou a livre circulação entre pessoas vindas da Espanha para a Itália, o que mostra a gravidade da situação e como isso se torna uma questão diplomática também, né? E nesse sentido, o governo espanhol ele rejeitou todas essas críticas, argumentando que elas se baseavam também em interpretações equivocadas dos acontecimentos e reafirmou que toda a situação já está sob controle espanhol, não sendo mais uma problemática para a União Europeia. E todo esse episódio, ele evidencia um dos principais desafios da política migratória europeia, que embora a União Europeia tenha buscado fortalecer a coordenação entre os Estados-membros por meio do novo Pacto sobre Migração e Asilo, anunciado em 2024, crises como a de Ceuta mostram que, diante de situações de pressão, governos nacionais eles continuam reagindo de acordo com interesses e prioridades distintas, transformando um episódio localizado em um debate muito mais amplo sobre migração, segurança e o próprio funcionamento da União Europeia.
O doutorando em Relações Internacionais finaliza com uma reflexão sobre aspectos que devem ser observados em relação à mobilidade humana.
Finalizando essa análise, talvez a principal reflexão que todo esse episódio nos deixa é que a mobilidade humana dificilmente pode ser compreendida apenas como uma crise de fronteira. O controle das fronteiras, a maior cooperação entre os Estados-membros, o combate às redes de tráfico de pessoas, maior fiscalização, são medidas importantes e certamente fazem parte das respostas que os Estados têm que adotar. Mas quando elas são tratadas de forma isolada, elas tendem a administrar as consequências da migração e não necessariamente as causas. E é algo que a gente vem notando há muito tempo. Essa não é a primeira crise migratória e provavelmente também não vai ser a última. E nesse sentido, esse debate chama atenção para uma dimensão que frequentemente recebe pouco espaço, que é justamente a responsabilidade histórica que muitos desses estados europeus possuem com esses migrantes. Ou seja, a posição privilegiada que esses países ocupam hoje na economia e na política internacional guarda estreita relação com processos históricos de colonização, de dominação e de exploração que contribuíram justamente para moldar muitas das desigualdades que ainda estão presentes hoje, especialmente nas diferentes regiões do continente africano. Então, reconhecer essa dimensão não significa atribuir toda a responsabilidade às antigas potências coloniais, mas compreender que muitos dos desafios migratórios contemporâneos também possuem raízes históricas. Por isso, reduzir de forma duradoura crises como a de Ceuta exige muito além dessa lógica emergencial. Então, mais do que responder aos deslocamentos quando eles acontecem, seria necessário combinar a gestão das fronteiras com políticas de desenvolvimento, cooperação internacional e ampliação de oportunidades, nos países de origem, para que essas pessoas não necessariamente precisem sair para conseguir melhores condições de vida. Então, sem esse esforço, como eu mencionei, é provável que novas crises continuem surgindo e que as respostas permaneçam sempre concentradas na administração de suas consequências imediatas, em vez, de pensar de uma forma um pouco mais ampla, enfrentando, suas verdadeiras causas.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.